Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Vida.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, 23 de agosto de 2020, na apresentação de Carminha Soares. Eu desejo hoje, né, um feliz domingo e um alô especial a todos os ouvintes do nosso programa, né, em especial aos todos os servidores públicos municipais de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junto do Seridó, Malta, a todos os servidores e servidoras de Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, a todos os servidores e servidoras de São José do Espinhalho, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Vaza, Vista Serrana. E a todos os que estão, né, na escuta do programa, a nossa querida amiga Mariazinha, que mora na Nova Conquista, a Detinha, sua irmã, que também está na escuta do programa, a Célia, né, que está também escutando o nosso programa, e a todos, né, que tiram o seu tempo para ficar na escuta do programa Sem Fé para Todos, né, que discute aqui, né, os problemas tanto dos servidores quanto da população, aliás, de todos os trabalhadores em geral. Desejar, né, hoje um feliz aniversário à minha sogra, que já passou, foi dia 21, mas lembrar aqui, né, da minha sogra, que fez 90 anos no dia 21 de agosto. Também a minha comadre, né, Aparecida, também é da mesma data. E desejar a todos os servidores, né, que fazem parte do Sinfem, porque um feliz aniversário do mês, né, quem fez aniversário no mês de agosto. Hoje nós vamos, né, iniciar já falando sobre essa questão do veto, né, que aconteceu. O Senado derrubou o veto do governo, que tirava, fazia com que congelasse os salários devido a essa pandemia. Eles colocaram um projeto de ajuda aos municípios que visava congelar por um ano, né, até o final de 2021, o salário de todos os servidores públicos. Ocorre que essa matéria foi para o Congresso aprovou do jeito que estava, né, fazendo com que os servidores ficassem com seus salários congelados, e quando chegou no Senado, o Senado surpreendeu, né, o governo votando, derrubando o veto e dando direito, né, dos servidores de reajuste. Só que voltou, como a matéria teve modificação, né, no caso, eles derrubaram o veto do presidente, voltou para o Congresso, e aí entrou, né, a força-tarefa do governo para fazer com que a Câmara, né, mantivesse o veto do governo sobre essa questão do congelamento dos salários de todos os servidores públicos municipais, federais e estaduais. Ocorre que o próprio governo fez o dever de casa, né, e deu um reajuste aí a algumas categorias, mas incluiu nesse congelamento até os professores, médicos, né, eles não vão poder ter reajuste, mesmo estando aí, né, nessa pandemia à frente, né, dessa pandemia. O que eles alegam? Alegam que todos estão fazendo sacrifícios, né, e que o sacrifício que o servidor público está fazendo é só de estar com seus salários congelados, enquanto os outros servidores, os outros trabalhadores da iniciativa privada perderam seus empregos, estão desempregados, estão sem ter nenhum alento, enquanto os servidores estão recebendo seus salários, apesar de congelados. Eu acredito que o sacrifício sempre foi do servidor público aqui nesse país. Porque eles mostram, né? Fazem pesquisa mostrando a folha, né? A folha, o que é gasto com o governo, com os servidores. Mas esquece que é esses servidores quem faz o atendimento. Nada mais justo que fosse a maioria do investimento seja na folha. Por quê? Porque se não tiver o setor público atendendo a população, ele vai ter que ir para o privado. E o privado só atende a privilegiados. Então, a gama maior da população que é atendida pelos servidores públicos, tanto federal, estadual e municipal, é as camadas mais pobres, que vai acessar a assistência social, que vai acessar a educação, né, gratuita, que vai acessar a saúde, né? A gente viu aí o tamanho, o que é o SUS nesse país. Porque se não fosse o SUS, não seria só cento e poucas mil mortes, não. Seria muito, muito mais. Porque era como se fosse, né, jogando assim em vala, se não tivesse o SUS para atender a população carente e os privilegiados também, que vão para o hospital privado, mas no final tem que ir para o SUS, para o hospital público. Então, temos que ficar atentos, não vamos ficar aqui esperando e vendo a nossa imagem ser derrubada e dizer que tudo que esse país produz vai gasto com os servidores públicos, porque esses servidores públicos é a máquina desse país. Agora, ninguém faz uma pesquisa para levantar a folha dos políticos, né? Quanto é o gasto da República no sentido do Planalto, quanto é o gasto da República no sentido do Congresso, porque o deputado lá, Maia, disse que ele é servidor público, mas ele é diferente, ele não é servidor público. Ele é agente público, porque ele foi votado. E o servidor público, ele estudou e fez um concurso. Então, ele não vem se comparar, porque o salário dele não chega da gente, dos servidores públicos, não chega nem aos pés. Porque o que eles falam é de salários grandes. Quem tem salários maiores? Os tribunais. O judiciário é quem tem os melhores salários. Né? Mas será que foi incluído o judiciário nessa pesquisa, e é por isso que leva lá para cima os gastos, enquanto nós aqui, pobres mortais, pagamos o pato? Resta essa reflexão para nós, servidores. Muita gente está achando que nós, servidores, é quem acabamos, que não é investido no país por isso. Não, não é investido no país, sabe por quê? Porque o dinheiro que faz os impostos, que volta para cá para ser beneficiada a população, não vem diretamente para o que é realmente necessário. Muitas das vezes o dinheiro volta, porque tem dinheiro que vem carimbado, só pode ser gasto naquele setor e não tem projetos. As prefeituras não apresentam projetos. Os governantes só querem saber de poder, não fazem projetos para que venha a beneficiar a população. Quando tem um projeto de casas, né, de apartamentos, de alguma coisa que vai ser beneficiar a população, aí os políticos entram no meio, faz as suas manobras e, no final, quem realmente necessita e precisa da casa, não entra nela. Então, mais uma vez, dizer que nós, servidores, é quem vamos mais uma vez pagar, ser sacrificado, fazer o sacrifício, né? Porque diz que a gente tem que também fazer esse sacrifício de ficar com seus salários congelados. Ocorre que faz mais de 5 anos, agora vai fazer 6 e com o ano que vem 7, que teve reajuste para servidores. Porque quem tem o salário mínimo como base, ele teve reajuste. Mas os demais servidores estão com seus salários congelados. Então qual é o sacrifício que esse servidor vai fazer mais do que já faz? Muitos deles perdendo suas vidas nas batalhas dessa pandemia. Me diga, servidores que vão ficar com sequelas pro resto da vida. Enquanto houver essa visão diante dos políticos, passando para a população, a grande mídia fazendo com que, apresentando pesquisas, né, dos servidores e não mostrando o tudo, o porquê que essa folha é grande, porquê precisa de tanta gente trabalhando no setor público, a gente vai ficar como se fosse, né, uns usurpadores dos direitos da população, quando na realidade o que nós estamos fazendo é servindo essa população, né? Que se para onde ela for, vai ter um servidor público para atendê-la. Mas ainda, né, a gente falando sobre essa questão, né, de servidor público, a gente teve um julgamento nessa quinta-feira, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal apontaram que o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra servidores identificaram como os movimentos antifascistas. Foi o que foi requisitado em 24 de abril, o dia em que Sérgio Moro pediu demissão da pasta. Em nota, até Sérgio Moro falou sobre essa questão. Mas o que eu estou querendo falar aqui não é sobre Moro, é sobre o que os ministros disseram sobre essa questão. Por exemplo, o ministro Edson Fachin afirmou que o relatório foi requisitado no dia 24 de abril, data em que Moro pediu demissão. Parece-me importante anotar que o relatório inicia com pedido de busca no dia 24 de abril deste ano. Não me parece ser muito ao acaso essa data. Sabe-se bastante folheado do dia 24 de abril deste ano, que, portanto, não era ainda ministro da Justiça, o doutor André Mendonça, disse. A Secretaria de Operações Integrada aponta como responsável pelo dossiê que foi o setor criado por Moro, quando tomou posse em janeiro de 2019. Em nota, porém, a assessoria de imprensa de Moro diz que ele desconhece qualquer relatório de inteligência sobre movimentos antifascistas produzido durante a sua gestão. O relatório divulgado na imprensa seria de junho de 2020 e teria sido requisitado após a sua saída do Ministério. O texto diz ainda que causa estranheza a suposta requisição de um relatório justamente no dia 24 de abril em que Sérgio Moro deixou o governo. O trabalho do ex-ministro sempre foi pautado pela legalidade ética e respeito à Constituição Federal, afirma a nota, né, que foi dada para justificar que Moro dizendo que não tinha nada a ver com isso. Mas aí, nessa quinta-feira, por 9 votos, o Supremo determinou a suspensão imediata da produção de dossiês sobre a vida pessoal de cidadãos, funcionários públicos e professores que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro. O tribunal analisou a ação do partido Rede Sustentabilidade, que questionou a produção de um relatório sigiloso pelo Ministério da Justiça. Então, servidores que se opuseram, né, que é antifascista, estavam na mira, né, desses, fazendo um dossiê sobre a questão. Se você fez postagem, a sua vida pessoal, o que é que você fazia. É um dossiê do seu perfil. Tanto público, né, no, nas redes sociais, quanto eles fazem uma devassa. Se você está sendo investigado pela inteligência. Então, servidor público é antifascista. O que teve um ministro que falou foi o seguinte, que eles deveriam fazer um dossiê para quem fosse, né, considerado fascista e não antifascista. Quando o governo fala, manda investigar servidores porque é antifascista, é porque ele está assinando, né, uma declaração de culpa que ele é fascista. Porque isso aí, minha gente, é muito grave. E a nossa sorte foi que o tribunal, né, que o STF votou, né, 9 votos, para que fosse suspenso essa questão. Não tem condição de ficar os servidores públicos sendo investigados quando a gente está passando por uma pandemia do tamanho que a gente está passando, eles deveriam estar investigando como parar essa pandemia, procurando fazer com que o país saia dessa coisa terrível que é paralisado o país, sem ter para onde ir devido a uma pandemia. Eles vão investigar os servidores. Nós temos que ficar atentos. Eu realmente fiquei preocupada com essa questão, porque é como se a gente estivesse num barco sem leme, sem rumo. A gente não sabe para onde ir, e o povo necessitado, precisando de ajuda, todos, né? Iludidos com essa questão de receber R$600, mas o que nós queremos é uma solução para o país, é emprego, é renda para a população, onde ela possa ganhar seu dinheiro com seu suor, ela possa chegar no local e trabalhar, né, ter seu serviço, ter seu poder, viver dignamente, sem precisar estar sendo sofrendo o que a gente está sofrendo agora com essa pandemia. Apesar da pandemia, mas nós já sabemos que muitos, né, que foi como o governo, o ministro da Economia falou, tem muitos, mais de 38 milhões de invisíveis no país. Invisíveis porque eles não queriam ver, mas lá eles estavam, né? Os informais estavam lá porque não tem emprego para eles. Então eles estavam vendendo água, vendendo picolé, vendendo roupa, né, vendendo fruta para sobreviver. Aí quando tudo se fechou, eles não tiveram a quem vender, aí necessitou, né, dessa ajuda. Mas o que nós queremos, o que o país quer, o que todo trabalhador e toda a população quer, é que todos, se você tiver 10 pessoas numa casa, que pelo menos 5 trabalhem. Porque a realidade de hoje, mesmo assim, o pessoal falando nos servidores, é quando tem um servidor ou um aposentado na casa, é quando ainda essa família, muitas das vezes, tem uma alimentação. Mas se não tiver um servidor ou um aposentado naquela casa, essa família realmente está passando muita necessidade. Eu estou falando isso porque muitos aposentados seguram, né, empurram, tem consignados, tem isso, tem aquilo, o seu salário não dá para nada. Por quê? Porque aquele aposentado, ele tem que comprar o leite do seu neto, ele tem que comprar a comida para seu filho, porque o seu filho está desempregado, mesmo recebendo uma ajuda do governo federal de R$600, mas me digam, se um salário mínimo, que é R$1.045, não dá para você sobreviver, imagine R$600. Muitos servidores públicos que fazia parte da família, por exemplo, você tem uma família com mais de 5 pessoas, você é um servidor público, ganha um salário mínimo, e aquela família tem um Bolsa Família, porque pelo o que eles falam, um servidor público não é para ter Bolsa Família, mas depende do servidor público, não é? O servidor público que ganha um salário mínimo, que a sua família, a renda per capita é menor do que meio salário mínimo, essa pessoa, ela tem direito a receber a Bolsa Família. E erroneamente, né, foi colocado na conta desses servidores esse dinheiro, e depois estão dizendo que os servidores estavam fraudando. Muitos servidores receberam esse dinheiro indevidamente porque o governo colocou devido à sua família e está cadastrada no Cade Único. E todos, se você for fazer uma Bolsa Família, se tiver 10 pessoas, todas as 10 pessoas têm que levar sua documentação. E automaticamente ela está no Cade Único. Não necessariamente é obrigada a receber o Bolsa Família, mas está cadastrada. E automaticamente, quem era cadastrado, eles mandaram o dinheiro. E depois vieram dizer que estavam fraudando. Houve fraude. Não vou dizer que não houve. Mas muitos servidores foram penalizados, né, tiveram seus nomes divulgados, porque ele faz parte de uma família que tem o Cade Único e, consequentemente, ele estava lá inserido.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério. E selvagem, selvagem, selvagem. Essa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanhos. Então me abraça forte. Me diz mais uma vez que já está. Nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas enche as luzes. Agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas o sindicato, essa semana, né, passada, houve uma indagação dos servidores da Semudes, né, sobre a questão que saiu uma circular para que eles voltassem, né, ao horário normal, porque na secretaria, não tem mais secretaria, né, estava acontecendo escalas. O que significa escalas? Que cada dia ia certa quantidade de servidores, né, para não parar o serviço, para atender a população. Ocorre que quando diz para voltar ao normal, toda a equipe, né, vai voltar para o setor. E o que foi alegado pelos servidores? Porque não tinha condições de trabalho nos setores, não tinha ar-condicionado, não tinha... Nós sabemos que a questão do atendimento ao público dentro de uma sala fechada, porque se você vai no CRAS, no CRES, quando você vai ser atendido, você não vai estar expondo a sua vida para a população que está lá, né, na fila esperando para ser atendido. Você vai ser atendido por um assistente social ou por um... Qualquer um dos servidores que estão lá para lhe atender, no reservado, numa sala em particular, porque você vai expor sua vida. Então, essa sala tem que ter as condições de atendimento. Como é que você vai atender numa sala sem ar-condicionado, fechada, com essa pessoa, ou sem, que geralmente não tem janela, né? Para que esses atendimentos sejam feitos, é necessário que seja feito em reparo, né? Que foi pedido desde o início do ano. As servidoras pediram, né, e até agora não foi atendido. E a gente mandou um ofício, né, para a secretária de Desenvolvimento Social, né, Josemila, pedindo, né, pedindo a ela as providências para onde? A questão é que todos os locais da secretaria estão em desacordo com o que a gente vê, né, para que esses servidores fiquem lá. Por que a gente está falando isso? Porque é diferente você ter um servidor no atendimento do que ter uma equipe completa numa pandemia dessa. E a gente pode, né? E sem ter as condições mínimas de trabalho. Ó, e tendo em vista o ofício circular, que foi o ofício que mandou trabalhar 274/2020 da CEMUDES, que informa o retorno da carga horária normal dos serviços de seus equipamentos sociais, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, sem regime de escala profissional, solicitamos para que seja feito o conserto imediato do ar-condicionado das salas administrativas e atendimento 1, 2 e 4 do CREAS, Chico Bucão, que tiveram os cabos de aço furtados em final de abril e até o momento não foi consertado, embora tenha sido feito vários ofícios para que isso fosse organizado. Solicitamos ainda com igual urgência a instalação do ar-condicionado e da mobília, né, da sala do advogado. Advogado que não tem ainda como atender. É que está sem condição de exercer suas funções, pois desde a posse em julho de 2019 até o presente momento não foi equipada a sua sala para prestar atendimento à população. Ainda pedimos, né, para que esses servidores possam cumprir a sua carga horária, trazer, né, fazer com que tudo isso seja resolvido. E para você ter uma ideia, aqui foi no CRAS, Chico Bucão. Nós temos ainda no CRAS, né, do Morro, uma situação que foi denunciada pelos servidores que nem água encanada lá tem. Servidores, agora, né, tem que levar baldes para os banheiros para poder tomar um café, lavar as xícaras, não tem água encanada. E teve servidor que falou o seguinte, que eles deixavam de tomar água nesse período que estava de escala para poder não ir ao banheiro, porque para poder usar o banheiro tem que levar um balde com água, porque não tem água, né, lá no morro. Para você ter uma ideia do que é que está acontecendo, né? Lá não tem água para o servidor lavar nem as mãos. E na questão do Jatobá, que foi transferido para a antiga creche Santina de Gelo, não havia ainda sido instalado o ar-condicionado para que pudesse também fazer o atendimento. Aí alguém pode dizer, mas para que esse povo está exigindo ar-condicionado? Em primeiro lugar, como eu falei no início, você vai ficar fechado dentro de uma sala com uma pessoa. Essas salas são muito quentes. E outra questão, Patos é quente. Antes estava mais frio, agora nós chegamos no tempo quente. Então eu mandei esse ofício para a secretária, né? E também falando sobre a questão, né, do momento em que nós ainda estamos vivendo, que a gente prima para não ter aglomeração, para não ter muita gente junto, e a gente agora, esses servidores vão ter que ir para o equipamento, né, como fala, atender muita gente, porque quando for abrir vai ser o dia todo, e consequentemente aquelas demandas reprimidas vai ter que ser atendida agora. Mas a questão dos servidores, eles não estão reclamando porque vai voltar ao normal a sua carga horária. Eles estão reclamando das condições de trabalho, que preocupa, né? É preocupante. E eu também falei sobre essa questão porque nós não estamos ainda no normal, não. Né? Você viu que essa semana o bispo fez uma fala muito forte porque realmente a população não está levando em conta. Acha que porque abriu o comércio, porque as atividades econômicas estão voltando, acabou a pandemia. Não, a pandemia continua e você tem que ter o cuidado, não só com a sua vida, mas com a vida do seu companheiro, com a vida da sua família, do seu ente querido, do seu vizinho e até de quem você não conhece. Então, o que a gente está recomendando é que, se puder, fique em casa. E se sair, use máscara, lave as mãos e use o álcool gel para evitar que a gente volte a fechar tudo novamente. Porque está aberto para atender a população que estava sem fazer parado, né? O comércio que estava parado. Mas se continuar do jeito que está a gente vendo aí, é capaz de a gente ter que voltar de novo, recolher-se todo mundo novamente, porque não teve o cuidado necessário. Então, se você necessita ir na rua, use máscara, tome os cuidados necessários, evite aglomeração. Gente, isso não é de brincadeira. Foi mais de 100 mil mortes, foi mais de 100 mil vidas que foi perdida. E ainda pode ser perdida muito mais. A cidade de Patos necessita desse cuidado. Necessita de ter o cuidado, como o bispo falou. Enquanto a igreja toma todas as precauções, agenda, você para ir para a mesa tem que agendar, você tem que evitar que as pessoas de risco vá para não pegar a doença. Tudo isso foi tomado cuidado. Aí, quando a gente vê, passa como ele passou, né, e viu uma aglomeração da juventude, aí ele pergunta onde é que estão os pais dessas pessoas, onde é que está a compreensão e o cuidado para com o outro. Então, é isso que a gente tem que ter. Nós estamos aí, quem está trabalhando, quem está atendendo a população, está correndo risco. Mas aí, como a gente tem que trabalhar, de atender, de fazer o serviço, porque essa população também necessita, que a gente tenha o cuidado, que a secretaria tenha o cuidado de mandar, de dar o EPI necessário, de não faltar material de limpeza, de não faltar álcool gel, de não faltar os EPI para esses servidores, mas pelo que a gente está vendo, até água, que é o essencial, né? Porque se você está num local trabalhando, atendendo a população e não tem água para lavar as mãos, água para ir no banheiro, né, para que esse banheiro seja lavado constantemente, então é melhor fechar o equipamento, porque não tem como atender. Você está pondo em risco a vida do servidor e a da população que lá vai. Então, é muito sério, não, eu estou fazendo aqui a alusão à Secretaria de Desenvolvimento Social, mas a gente sabe que não é só nela. A gente tem a Secretaria de Saúde, que é a que é mais perigosa, porque o doente vai para lá, que também falta as coisas, né? Falta até saco de lixo, a gente já recebeu denúncias sobre essa questão. E nos demais setores, não é diferente. Então, o servidor vai trabalhar. Agora, tem que ter o cuidado e ele tem que estar com o seu equipamento de proteção individual para proteger, se proteger quem ele vai atender. E faltando água, não tendo condições de trabalho para essas pessoas trabalhar, que continue, né, a escala, mesmo precariamente, mas que seja resolvida essa questão, independente de escala ou de horário normal. Porque o servidor e quem vai ser atendido por ele correm sérios riscos e o município é quem vai ser penalizado, né? Porque nós temos que voltar tudo como estava antes, fechado, devido ao não cuidado, né, com o outro. E principalmente quem está atendendo a população. Tem que estar resguardado e para poder resguardar a sua família e quem vai ser atendido por ele. E sobre a questão dos processos, né, que tem a justiça, tem muitos processos que foi dado entrada coletivamente, né, em 2006, 2007, de salários que os prefeitos não pagavam o salário mínimo, não pagavam nenhuma verba, como o PIS/PASEP, não pagava abono família, não pagava nada aos servidores, nem o salário mínimo pagava. Então o sindicato entrou na justiça cobrando essas diferenças. Como a justiça é lenta e o processo era coletivo, demorou bastante. Aí saiu as decisões, aí o que foi feito? Existem dois tipos de processo. O primeiro, que foi para cobrar o direito, né? Quando o servidor não teve, não recebeu o salário mínimo, e a Constituição, desde 88, disse que ninguém podia receber menos do que um salário mínimo. Então, o que é que esse servidor foi cobrar na Justiça? A diferença. Ele recebia um salário, mas não era o mínimo, aí a diferença foi cobrada. Ele não recebia o PASEP, foi cobrado os últimos 5 anos. Ele não recebia a Bolsa Família, foi cobrado os últimos 5 anos. Tudo que a gente cobrou, quando o juiz dá o parecer final, a decisão, ele diz qual foi a verba que ele considerou, né, que o servidor não recebeu, e qual a verba que ele não deu o parecer. Muitas das vezes a gente tinha 5 ou 6 indagações, mas o juiz só deu uma. Por exemplo, só deu a diferença de salário, só deu os PASEP, e assim sucessivamente. Depois que isso acontece, que a gente tem mandado a lista dos servidores filiados na época, aí nós vamos fazer o quê? A busca ativa de quem é que está no processo inicial, né? Que são aqueles servidores que eram filiados ao sindicato naquela época, e chamar esses servidores para trazer nova a documentação. Para que a documentação? Ele vai ter que assinar uma procuração, ele vai ter que trazer todos os documentos novamente para poder entrar com uma ação agora de execução. Vai executar, vai pedir o seu direito. Aí, como o direito é individual, tem que ser individual. Por quê? Porque muitas das vezes eu, Maria do Carmo, recebi o meu 13º salário do ano de 2008, mas minha colega não recebeu. Por quê? Porque o prefeito não pagava a todo mundo, pagava para o cara. Correto? Eu recebia o meu quinquênio, mas a minha colega nunca foi implantado o quinquênio dela. Eu recebia o meu salário, mais ou menos, porque eu tinha uma gratificação, e o meu salário era o mínimo. Mas a minha colega não recebia. Então, vai ser diferente os meus direitos dela. E por isso, vai individualizar. Aí, o que vai provar que você tem o direito? Os seus contra-cheques, os seus documentos, que vai ser inserido nesse processo individual. Vai para a Justiça novamente. Então, vamos esperar que a Justiça julgue novamente. E como é contra a Fazenda Pública, tem demora, porque pede para a prefeitura contestar, a prefeitura contesta, aí o sindicato, o advogado entra de novo fazendo uma petição dizendo isso ou dizendo aquilo, eles pedem uma documentação, o advogado pede ao servidor a documentação para inserir, e assim fica até que seja julgado, para ir depois voltar para cá para fazer cálculo, aí vai pedir os contra-cheques. Quer dizer, é demorado. E muitos dos servidores estão reclamando porque dizem que falam com os nossos advogados, pede o número do processo, conversa com ele no WhatsApp e ele não olha nem atende. Muitas das vezes eles estão fazendo essas petições porque tem prazo na justiça. Você não entra com o processo e ele fica lá parado, não. Ele tem que andar, e para ele andar o advogado tem que estar mexendo. E você já imaginou, você tem que mexer em 200 processos, porque quando era individual era 200 sócios de cada cidade, a gente está entendendo? Então é por isso que a gente tem que ter paciência. E também tem servidor dizendo, quando a gente divulga que vai ser julgado tal processo de fulano, de fulano, de fulano, tem gente indagando, mas por que é que não é todo mundo? Porque o processo foi individualizado. E muitas das vezes você foi chamado para vir trazer a documentação, e muitos servidores dizem que não vai mais levar não, que a gente não tem para quê errar mais documento. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque se você não trouxe a documentação para cobrar o seu direito, esse direito prescreve. As sentenças têm prazo de validade. Se passou daquele prazo e você não trouxe, não é culpa do sindicato. A culpa foi do servidor que não trouxe a documentação e, portanto, perdeu o seu direito por prescrição. Aí foi culpa nossa? Não, porque a gente não tinha como mandar fazer seus cálculos se a gente não tinha os documentos que a gente pediu e você não trouxe. Então, é muito sério essa questão da nossa assessoria jurídica. Eles estão trabalhando no exemplo de doutor Alexandre, que tem os processos coletivos, a gente tem doutor Damião, que tem os processos individuais. Se o processo é individual, só vai ter direito quem entrou cobrando ele. E muitas das vezes, quando você vai ver, a pessoa já está recebendo, aí diz, ah, e por que, que eu não tenho direito? Eu ainda posso entrar, aí já tem passado os 5 anos e você não tem mais como cobrar o seu direito. Essa questão que a justiça colocou de você só poder cobrar os últimos 5 anos é que barra, né, que você vai perdendo seus direitos. Se você passar mais tempo, vai ter que o outro vai cobrar 5 anos, você vai ter só 2 ou 3 até que prescreve e você não tem mais como cobrar o seu direito. Então, muita questão, né? A gente tá vendo aí nas cidades que tem questão das férias coletivas, as férias dos professores de 45 dias. Muitos professores estão entrando e outros não estão alerta para isso e depois vão reclamar. Mas aí, gente, fica alerta. Porque o doutor Damião está entrando com as ações individuais e também não é poucas, né? A gente teve umas ações aqui que é sobre o piso salarial, que ele entrou aqui na cidade de Patos com mais de 500 ações. A gente teve aí a questão da justiça ter divergência, né, no Tribunal da Paraíba, e teve servidor que teve o direito e o outro cobrou o mesmo direito e esse desembargador não deu. Então, é isso que muitas das vezes, né, tem o contraditório e os servidores não aceitam, acham que é o advogado que não lutou. Eu vou botar um advogado particular porque o advogado do sindicato não está adiantando, não está nos ajudando. Mas não é isso, advogado é tudo igual, tanto faz você botar um particular como você botar o do sindicato. A exemplo disso foi aí os precatórios de 99, que teve muitos servidores que foram buscar outros advogados, né, mas que não conseguiram receber, só receberam agora quando a gente recebeu a metade do nosso precatório de 99, e ainda tem aí os servidores, né, herdeiros, que ainda estão para receber os dos seus entes queridos que já se foram. Então, os advogados dos sindicatos são dedicados, eles não deixam passar nenhum prazo, pode ficar ciente disso. E se você tiver alguma coisa do seu processo, puder falar, ligar para o sindicato, para que a gente possa falar com o advogado, porque ele está, muitas vezes, cumprindo o prazo e não tem como atender de imediato, né, ao pedido do servidor. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque é muita coisa. Advogado não vive brincando, não ganha com a cara, não. Eles trabalham e trabalham muito para cumprir prazos e você não perder o seu direito. Mas, como a gente está sempre dizendo, muitas das vezes você tem o direito, mas a justiça não está lhe dando acesso a ela, né? E depois da reforma trabalhista, dificultou muito a vida do trabalhador, tanto do servidor público quanto do trabalhador da iniciativa privada, porque a gente agora tem que pagar as custas. Para você dar entrada num processo, a justiça só olha depois que você paga as custas. Não tem mais justiça gratuita como você tinha antes. Então, tudo agora é para pagar e para a gente dar entrada em uma ação. E se você perder, você corre o risco ainda de pagar até o advogado contrário, né, da prefeitura que você entrou cobrando direito. Por isso que tem que dar uma estudada, tem que prestar bem atenção no que vai entrar, o que vai cobrar, e os nossos advogados estão aqui para atender, né, para dar entrada, para acessar o seu direito. Agora, eles também são trabalhadores igual a nós. Se nós estamos reclamando direitos dos gestores que não nos deram direito, tiraram o nosso direito, nós também não podemos, né, tirar o direito do trabalhador advogado, que é autônomo, mas que ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele tem a vida própria, ele tem que almoçar, ele tem que dormir, entendeu? Então, tem questões que o servidor não espera, não tem paciência e fala, né? Que falou com o advogado e ele não viu. Mas ele não viu, não foi porque ele não quis ver, é porque ele estava fazendo. Enquanto você está querendo saber do processo, ele está lá olhando seu processo, o andamento, como é que ele está para poder lhe dar a resposta. Então, nós temos mais de 5 mil sócios e a maioria desses sócios tem ação na justiça, e por isso que o advogado tem que, para poder lhe dar uma resposta, estudar seu processo individualmente e não olhar no geral, tá certo? Então, dizer aqui, né, que os nossos assessores estão trabalhando, os processos estão andando e quando tem resultados eles publicam e a gente manda dizer para vocês, né? E quando precisa de alguma documentação, a gente está enviando e pedindo para que vocês possam trazer e acessar, né, o direito que vocês estão pleiteando na justiça através dos advogados que estão prestando serviço, né, ao sindicato como assessores jurídicos. Outra questão é quando o servidor muitas das vezes tem uma questão particular que não é de trabalho, o que os nossos advogados, o que ele acessa? Ele acessa questões trabalhistas. Você teve um direito retirado, você foi transferido do seu local, você foi, houve um assédio moral. Tudo isso é encaminhado através do sindicato para o advogado. Deixou de receber um direito, tudo isso a gente encaminha. Mas, mesmo assim, esse advogado, ele vai ter trabalho, ele vai viajar, ele vai estar defendendo o seu direito lá, e a gente, por isso que assina uma procuração, para que a gente possa, né, dar os direitos ao advogado de lhe representar. Mas muitas das vezes, tem muita gente que diz que o advogado do sindicato não age como o advogado particular, quando na realidade o advogado do sindicato é o mesmo advogado em qualquer local que você for, e a justiça vai ser a mesma que você vai acessar. Então vai demorar do mesmo jeito, e o cuidado que nós temos com o doutor Alexandre, doutor Damião, dentro do nosso sindicato, é primordial, porque eles dois são dois advogados sérios, competentes e que realmente trabalham para os trabalhadores.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Mas as notícias, né, para o setor de educação em 2021 não são boas, né? O governo Bolsonaro tem até o dia 31 desse mês, de agosto, né, para mandar sua proposta de orçamento à União. Mas tem notícias, né, por aí, que a verba da defesa será maior do que a da educação. Então, a questão é que vai ter, eles estão querendo fazer cortes na educação. Mas estão negando, né? A reação oficial do Ministério da Defesa, que em nota disse que afirmações nesse sentido estão equivocadas e não correspondem à verdade. A coordenadora-geral em exercício da CONTIE, Madalena Gasco Peixoto, adianta que a entidade fará toda a mobilização possível para impedir que o parlamento brasileiro aprove um orçamento que coloque em risco a educação pública no Brasil. Em sua manifestação, a pasta da defesa nega que terá acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano, mas deixa aberta a possibilidade de que receba os 108,56 bilhões citados no noticiário. Resiste que não é verdade que o orçamento da defesa é maior que o orçamento em educação, nem há qualquer indicação de que será maior em 2021. No entanto, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, não negou a informação. Buscou justificá-la, dizendo que a diferença se deve ao pagamento de pessoal da pasta, a qual as Forças Armadas são vinculadas. Avançou afirmando que na educação você ainda tem o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que é o grande, que não entra nisso aí. Então, é uma análise qualificada do fato. O que a defesa não pode desmentir é que os governos de Lula e Dilma aumentaram os recursos para a educação de 18 bilhões para 115,7 bilhões entre 2002 e 2014, o que equivale a 218% de aumento real. Mas desde 2015, a educação vem perdendo verbas orçamentárias, o que se agravou após o golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff, e vem se aprofundando com o atual governo no ano de sua posse. Em 2019, Bolsonaro aumentou em 4,2 bilhões, 2,1%, as despesas do Ministério da Defesa em relação a 2018, enquanto a educação sofreu corte, estou falando corte, viu, de 3,22 bilhões, 16%. Esses cortes chegaram a paralisar universidades e instituições federais. A gente teve testemunha disso, que nós fizemos atos daqui em Patos sobre essa questão. Caso confirmado, o noticiário, apesar do desmentido do Ministério, será a primeira vez em 10 anos que a defesa terá um valor superior ao da pasta da educação. A redução orçamentária anunciada pela imprensa significará um retrocesso de 10 anos em relação aos que se praticam nas universidades. Com essa diferença, sobre as nossas responsabilidades atuais e de antes, quando tínhamos menos alunos, menos áreas construídas, o corte inviabiliza, de fato, atividades de ensino, afirma o professor de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Sucessivos ministros da educação do atual governo cumprem-se no ataque aos investimentos no ensino público e de qualidade, mostra-se adeptos da privatização do setor, agressivos em relação às universidades públicas, inoperantes no enfrentamento aos desafios educacionais colocados perante o país e na atual crise da pandemia sanitária, criminosamente ausentes na busca de soluções que levem à proteção de estudantes, familiares, de alunos e profissionais da área. Formaram tropa, por sua vez, na defesa da militarização das escolas, no avanço de concepções fundamentalistas no processo pedagógico direitista. Demonstraram a saturação de que este é um governo inimigo da educação e da cultura e negociacionista da ciência. Expressamente apoiado pelos militares e pelo aparato de segurança estatal, mesmo antes de sua eleição, Bolsonaro disse na transmissão que realizou dia 13 de agosto em rede social que, sob pressão para aumentar os recursos destinados às Forças Armadas, mas reclamou que o cobertor está curto, lamentou. Alguns chegam por você e militar, esse ministério aí vai ser tratado dessa maneira, aí tem de explicar. Para aumentar, para o Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, tem de tirar de outro lugar. A ideia de furar o teto de gastos existe. O pessoal debate qual o problema. Já o Ministério da Educação tem sido ausente na busca de verbas, como se viu na sua omissão na discussão do Fundeb na Câmara e agora no Senado, onde está para ser votado. Na proposta mais atual em discussão de orçamento do governo divulgado pela mídia, a parte do MEC deve cair de 103,1 bilhões para 102,9 bilhões. Segundo a doutora em ciência política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Mara Teles, Bolsonaro atua para desmontar os últimos 20 anos de investimento em educação e negar a ciência. Um retorno à idade das trevas. Isso faz parte de um projeto muito maior que um projeto de ultradireita. Bolsonaro defende a tal escola sem partido, que na verdade é uma escola ideológica voltada somente a uma determinada ideologia, que é a de extrema direita. Para o ano, a situação do setor educacional no país ficará ainda mais dramática devido à queda na arrecadação dos estados e municípios. Levantamentos apontam possibilidade de queda de receita entre 24 bilhões e 58 bilhões na educação. Além de aporte da União, o valor do Fundeb é formado por recursos de estados e municípios, dinheiro que depende da arrecadação. Com o cenário de pandemia, a relatora da Comissão Extrema de Acompanhamento do MEC, Comex-MEC, deputada Tabata Amaral, lembra a necessidade de implementar protocolos sanitários que vão aumentar os custos ao desafio de acesso à internet. Estamos falando também de um Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que pode ser mais caro, da necessidade de construir um novo calendário escolar. Além disso, há um passivo de baixa execução orçamentária. O Congresso acaba analisar as prioridades apresentadas na proposta orçamentária e governamental e fazer remanejamentos. Os parlamentares também podem apresentar emendas para despesa. A CONTEE e demais entidades e organizações defensoras do ensino de qualidade atuam junto aos parlamentares para defender mais verba para a educação, ao tempo em que denuncia os ataques governamentais ao ensino público laico, formador de cidadãos e de qualidade. É isso que está, é o cenário, né, que a gente está vendo aí, e eu espero, né, que não se concretize. Que a gente possa, né, estar discutindo uma educação que tanto os alunos quanto os professores, né, todos que estão envolvidos, possam trazer, né, uma educação de qualidade para os nossos filhos, os nossos netos e também para os nossos jovens, né, que estão aí buscando, sonhando com uma faculdade. Chegando ao final do nosso programa, um domingo abençoado e uma semana de paz para todos nós. Que Jesus nos guie hoje e sempre. Amém.
Que segue em frente e segura hoje.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.